Em abril, assinala-se o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. O laço azul é o símbolo associado a esta causa. E esta é também a temática do Ser Voz, do GASC, neste mês de abril, com Silvia Santos, coordenadora do projeto Ser Igual, promovido pelo GASC, Grupo de Ação Social Cristã, a esclarecer sobre o que são maus-tratos às crianças, mas antes de mais, o que é ser criança?
Bom dia a todos e a todas que nos estão a ouvir. Este é o espaço Ser Voz, a Igualdade em 5 Conversas. O espaço Ser Voz é uma iniciativa do projeto Ser Igual, promovido pelo Grupo de Ação Social Cristã, IPSS, sediado em Barcelos e ligado à Comunidade de Santo António, cofinanciado pela União Europeia através do Fundo Social Europeu e emitido em parceria com a Rádio Barcelos. Este espaço tem como objetivo fazer-nos refletir sobre algumas temáticas e durante 5 meses, de fevereiro a junho, uma vez por mês, cá estamos para pensar sobre temas diferentes em que a igualdade e a não discriminação são pontos comuns. O mês de abril assinala a prevenção dos maus-tratos a crianças e, por isso, o Ser Voz deste mês dedica-se a esta temática. O que são maus-tratos a crianças? O quanto pode afetar o desenvolvimento de uma criança? Como se manifesta esse impacto? Estas são algumas questões que se levantam quando pensamos neste tema. Mas antes disso, antes de procurarmos respostas a todas estas questões, o que é ser criança? O que deve ser ser criança? Ser criança é ter a oportunidade de crescer de forma saudável, num processo de formação e desenvolvimento do seu caráter e da sua personalidade, de um conjunto de habilidades e competências, de descobertas, num ambiente que estimule o seu potencial, a sua felicidade e que lhe permita reconhecer o seu valor. Uma criança precisa de amor. Uma criança precisa de confiança, de sentir que tem em quem confiar, que tem em um porto seguro, com quem podem contar nos momentos de dificuldade para as ajudar e apoiar. Uma criança precisa de amor. Uma criança precisa de brincar, de correr, de pular, de sujar, de explorar, de dar asas à sua imaginação e criatividade. Uma criança precisa de uma família que a ame, que a proteja, que a ampare, que cuide dela, que lhe ensine os seus direitos e deveres. Precisa de uma família que não tem necessariamente que ter laços de sangue, mas que garanta laços de amor que una todos os seus membros. Uma criança precisa de respeito e empatia, em que as pessoas adultas que a rodeiam sejam capazes de perceber a importância de ver o mundo com os seus pequenos olhos, percebendo o que ela sente, o que ela percepciona, o que ela pensa. No fundo, adultos que sejam capazes de ver o seu ponto de vista e, com respeito e empatia, lhes ensinem o que é certo e o que é errado. E sim, uma criança precisa de amor. E quando a criança não tem acesso a isto? E quando a criança não tem um ambiente que seja protetor e responsivo às suas necessidades integrais? Quando levantamos estas questões, lembramos-nos logo de situações em que a criança é vítima de maus-tratos. Ocorre-nos de uma forma muito espontânea logo o abuso físico, mas o abuso também pode assumir outras formas para além da violência física. Existe o abuso emocional, existe a negligência e existe o testemunho de situações de violências. E como é que estas formas de violência podem também afetar? Estas formas de violência podem ser mais subtis, ou no caso do testemunho de situações de violência, percepcionadas como não dirigidas à criança, podem, por isso, ser mais difíceis de detectar ou de reconhecer como forma de maus-tratos à criança. Contudo, são formas de violência passíveis de causar grande impacto negativo na criança. Uma criança precisa de amor, de confiança, de segurança, de respeito e de empatia para crescer saudável. E quando isto não acontece? E quando a criança vive num ambiente hostil? E quando a criança vive num contexto de violência? De violência familiar, por exemplo. E quando a criança é exposta à violência interparental? Relativamente a isto, importa reconhecer que quando há conflito entre um casal, quando há violência entre o casal que tem filhos ou filhas, a violência nunca diz respeito só às pessoas adultas envolvidas nessas dinâmicas. O impacto dessa violência não fica nunca circunscrita exclusivamente entre o casal. Afeta quem rodeia, afeta as crianças que são expostas a um ambiente de tensão e conflitualidade, por várias razões. Ora, pensemos. Como é o ambiente de uma família quando há violência interparental? Como fica o clima em casa quando há discussões violentas entre o casal? Como se sente uma mulher ou um homem depois de ter sido agredida ou agredido pelo outro elemento do casal? Como é que uma mulher ou um homem, depois de ser agredida ou agredido, está capaz de exercer o seu papel parental? Como é que uma criança se sente quando ouve as suas figuras de referência discutirem? Ou quando vê ou ouve ou se apercebe que o pai ou a mãe foi agredido ou agredida pelo outro ou pela outra progenitora ou progenitora? Como é que uma criança exposta a um ambiente familiar de violência percepciona a sua casa? Será que a casa lhe parece um lugar seguro, protetor? Como é que a criança vai percepcionar o mundo e o que a rodeia quando o sítio que deveria ser um porto seguro é pautado por violência? Será o mundo um sítio seguro? Serão as pessoas adultas confiáveis? Viver numa casa onde existe violência interparental é assustador para as crianças e interfere com o seu desenvolvimento integral. A violência doméstica transforma o lar num ambiente perigoso e inesperado e cria na criança uma noção de que o mundo é confuso, assustador e pouco seguro. Por outro lado, a proximidade da experiência e relacional aos intervenientes, bem como a importância que aquele contexto possui para o desenvolvimento da criança, são razões bastante evidentes para se compreender como o testemunho da violência entre os pais é tão impactante para uma criança. Mas que impacto é que provoca? As crianças que vivem num ambiente de violência desenvolvem sentimentos de angústia e medo, pois as principais pessoas que deveriam ser as suas figuras de referência e carinho, encarregues de lhes proporcionar segurança, bem-estar e afeto, provocam exatamente o contrário: insegurança, infelicidade, instabilidade, um ambiente tenso e conflituoso. Isso contribui para o desajustamento global da criança em diferentes níveis, seja fisiológico, emocional, cognitivo, comportamental, e fomenta nestas crianças a concepção de um mundo imprevisível, inseguro e assustador, sendo frequentes sintomas de ansiedade e agressividade. Por outro lado, acresce que a violência conjugal interfere com o exercício do papel parental, tendo tanto a pessoa que é agressora como a que é vítima, em dimensões diferentes e por variáveis distintas, níveis condicionados de responsividade às necessidades da criança, comprometendo gravemente os mecanismos e padrões de vinculação no presente e no futuro. Ora, vejamos. Uma mãe ou um pai, depois de ser agredida ou agredido, não vai estar com a mesma disponibilidade, nomeadamente emocional, para aceder às necessidades de uma criança, para brincar com ela, para se rir com ela, para estar feliz com ela, ou para gerir adequadamente e com paciência uma birra, por exemplo. Por seu turno, uma mãe ou um pai que seja agressora ou agressor não é um bom modelo, não é um bom exemplo para a criança, e isso prejudica a criança, afeta a criança, e muito. Um estudo revelou que, mesmo em crianças muito pequenas, é possível observar impacto negativo direto da exposição à violência entre os pais, porque elas são capazes de sentir o resultado das alterações na forma do funcionamento familiar, quer ao nível da vinculação, da responsabilidade parental, das práticas educativas, que indiretamente acabam por lesar o desenvolvimento da criança. Importa, por tudo isto, colocar estas crianças no centro das atenções e apoiá-las. Em Barcelos, no GASC, entre outras atividades, existe neste momento em desenvolvimento o projeto Coração com Voz, uma resposta de apoio psicológico para crianças e jovens expostos à violência, que prestam um serviço gratuito, especializado e confidencial de apoio a vítimas menores. Este projeto funciona sob o cofinanciamento da União Europeia através do Fundo Social Europeu e, para mais informações, podem seguir-nos nas redes sociais, no Facebook ou Instagram do GASC, ou consultando o nosso site www.gasc-ipss.org, ou então através dos nossos contactos telefónicos 253-181-171 ou 253-81-61-96. Lembrem-se, uma criança merece estar no centro da atenção. Num cenário de violência doméstica, uma criança não é uma vítima direta, não é uma vítima secundária. É uma vítima, especialmente vulnerável em razão da idade e que não pode ser invisível. Lembrem-se, uma criança precisa de amor, proteção, confiança, segurança, num ambiente onde há violência, isto não está garantido. É tudo por hoje. Obrigada. Até ao próximo Ser Voz, em mais uma conversa com um encontro marcado para maio.
Sílvia Santos, coordenadora do projeto Ser Igual, promovido pelo GASCO, o Grupo de Ação Social Cristã, hoje com Ser Voz a dar atenções para as temáticas relacionadas com o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância. Sublinhe-se que a Organização Mundial de Saúde define abusos ou maus-tratos às crianças como todas as formas de lesão física ou psicológica, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, a exploração comercial ou outro tipo de exploração, resultando em danos atuais ou potenciais para a saúde da criança, para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento ou dignidade, num contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder.